a desigualdade social no país e aumenta a renda das famílias brasileiras, é o que mostra a pesquisa do IBGE.
43 planos de saúde foram suspensos pela ANS por negar atendimento e descumprir prazos.
O governo monitora o Rio Doce e continua trabalhando para garantir abastecimento de água em cidades afetadas pelo rompimento de duas barragens de lama em Minas Gerais.
Mais energia de fontes renováveis. Leilão realizado hoje vai aumentar geração de energia eólica e solar.
Sexta-feira, 13 de novembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A desigualdade social caiu, a renda das famílias aumentou e tem mais crianças nas escolas.
Dados sobre educação, trabalho, rendimento e população foram divulgados hoje numa pesquisa do IBGE.
De acordo com o estudo, já somos mais de 203 milhões e 200 mil brasileiros.
Um Brasil menos desigual, mais alfabetizado, com aumento de renda e do número de pessoas que trabalham por conta própria. Este é o país revelado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD de 2014. O rendimento médio real do trabalho cresceu 0,8%. A pesquisa também mostra que houve queda na desigualdade de renda. Isso quer dizer que o que os mais pobres recebem teve um aumento real maior do que a renda dos mais ricos. Segundo a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, a desigualdade vem caindo de forma contínua no país.
Todo esse período a gente tem redução da desigualdade no Brasil, quer dizer, uma redução de desigualdade consistente, sistemática, sustentável.
A PNAD também registrou aumento de 4,5% no número de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos que trabalhavam em 2014, totalizando 3 milhões e 300 mil pessoas. Desse total, 16,6% tinham entre 5 e 13 anos, o que é caracterizado como trabalho infantil. Para a presidenta do IBGE, Wasmalia Bimar, entre as explicações para este fenômeno está o aumento do número de pessoas que passaram a trabalhar por conta própria e contaram com a companhia dos menores.
Normalmente essas atividades, os proprietários, né, os que conduzem essa atividade, se fazem acompanhar de membros da família e aí o que acontece é a participação do trabalho infantil e também de um movimento que a pesquisa mostra, que é o aumento da população mais velha, também teve um incremento superior na participação do mercado de trabalho.
Já a ministra Tereza Campelo explicou que é preciso analisar os dados dentro de um contexto.
É um dado fora da curva, digamos assim, né? Se a gente olhar a tendência, ele é uma tendência de queda consistente. Os dados de crianças de 5 a 9 anos, eles hoje no Brasil, eles sequer têm mais base estatística para ser avaliado. Nós conseguimos debelar o trabalho infantil, que era aquelas piores formas mais visíveis, que era o trabalho na carvoaria, que era um trabalho, né, que na indústria, que era um trabalho das crianças, né, em empresas com CNPJ.
A PNAD também mostrou que o analfabetismo entre os brasileiros com 15 anos ou mais caiu em quase todas as regiões e chegou ao menor nível já registrado no país, 8,3%. O ministro da Educação, Aloísio Mercadante, comentou a pesquisa e destacou o aumento da escolaridade entre as mulheres.
As mulheres hoje estudam mais, ficam mais tempo na escola, 57% dos participantes do Enem são mulheres e na pós-graduação também já é assim. E é incrível que você põe uma pergunta do tipo, por que persiste a violência contra a mulher? Nós somos o quinto país com mais violência e há uma reação conservadora dizendo que isso é uma questão ideológica. Não é ideológica não, é uma ideologia que quer mascarar o machismo, que mata, que espanca, que discrimina.
Tem também mais crianças nas escolas e na pré-escola a taxa de matriculados chegou a 82,7%. o maior índice da história. Reportagem Luana Karen.
E o aumento de renda da população revelado pela pesquisa do IBGE está ligado às novas oportunidades.
É, e uma dessas oportunidades está em se qualificar profissionalmente.
Qualificação que vem pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que oferece cursos técnicos de formação inicial e continuada.
E esse é o caso do Gilberto Mendes. A história dele nós vamos conhecer agora.
Para quem é leigo no assunto, as peças do motor de um veículo são um verdadeiro quebra-cabeça. Mas o paulistano Gilberto Mendes sabe colocar tudo em ordem e deixar o veículo funcionando direitinho. Durante quase 6 anos, ele trabalhou como auxiliar de mecânico numa oficina no Jardim Iva, na zona leste da capital paulista. Mas além dos carros, desde pequeno, o Gilberto também sempre teve uma outra paixão.
Sempre gostei muito da parte da eletricidade, né? Porque é um ramo que cada dia ele está em desenvolvimento, né? Cada dia que passa acontece uma coisa nova, é como os carros, né? Todo dia estão em evolução. E foi uma paixão minha que eu venho trazendo ela desde criança, sempre mexendo, sempre querendo arrumar uma tomada em casa, trocar uma lâmpada. E aí, com o decorrer do tempo, passou os anos e eu fui me aperfeiçoar. Procurei um curso no Pronatec, procurei a escola Senai próximo de minha casa, me inscrevi, passei lá no concurso, fiz o curso durante 3 meses, foi um curso rápido, né?
No antigo emprego, na oficina, ele ganhava em torno de R$ 1.000 por mês. Recebia de acordo com cada conserto que fazia. Agora, como eletricista, a renda dele triplicou.
Eu ganhava na oficina por volta de R$ 1.000. Fazendo reparos elétricos ou mesmo instalações elétricas, eu chego a tirar R$ 3.000 por mês.
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, foi criado pelo governo federal em 2011. Oferece cursos técnicos com duração mínima de 1 ano para quem já concluiu ou está matriculado no ensino médio, ou qualificação profissional para trabalhadores, estudantes de ensino médio e beneficiários de programas federais de transferência de renda. De acordo com o Ministério da Educação, o Pronatec já ofertou quase 8 milhões e meio de vagas entre cursos técnicos e de formação inicial e continuada. Para este ano, está prevista a oferta de 1 milhão e 300 mil vagas. Reportagem Leonardo Meira.
Brasil 2016.
E mais de 1.600 vagas em cursos de idiomas serão oferecidas aos profissionais da segurança pública do município do Rio de Janeiro.
Os cursos serão realizados por meio do Pronatec Turismo, em um acordo de cooperação técnica entre o Ministério do Turismo e a Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça.
As turmas de inglês, espanhol, francês e libras serão ocupadas por profissionais que vão atuar nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do ano que vem.
As aulas já devem começar até dezembro deste ano. E entre os profissionais atendidos estão a Guarda Municipal, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Federal e a Polícia Civil.
7:09 no horário brasileiro de verão.
43 planos de saúde vão ter as vendas suspensas por não cumprir prazos ou negar atendimento.
A suspensão começa a partir da próxima quinta-feira, dia 20 de novembro, e as empresas ficam impedidas de receber novos clientes até que comprovem a melhoria na prestação do serviço.
A medida foi anunciada hoje pela Agência Nacional de Saúde Complementar, a ANS. A suspensão da venda dos planos faz parte do Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento, que avalia as operadoras a partir das reclamações dos seus clientes. A ANS anunciou também a lista de 38 planos que poderão voltar a vender os serviços de saúde. O objetivo desse trabalho, de acordo com a diretora adjunta de produtos da ANS, Flávia Tanaka, é provocar uma melhoria do atendimento.
O Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento tem por objetivo principal proteger os consumidores que contrataram planos de saúde e que não vêm recebendo a garantia de acesso às coberturas contratadas nos prazos máximos de atendimento definidos pela agência. A partir dessas reclamações, a agência consegue verificar as operadoras que vêm reiteradamente negando cobertura ou dificultando a garantia de acesso às coberturas contratadas.
Para 610 mil clientes desses planos, os serviços continuam normais. Até agora, mais de 1.100 planos tiveram as vendas suspensas e outros 1.000 planos voltaram ao mercado após comprovar melhorias no atendimento. A lista dos planos com a comercialização suspensa ou reativada pode ser acessada na página da ANS na internet, em www.ans.gov.br. Reportagem Eduardo Biagini.
E uma equipe de 6 especialistas em epidemias do Ministério da Saúde está em Recife, Pernambuco, para apoiar as autoridades estaduais e acompanhar a situação dos casos de microcefalia no estado.
O Ministério também orienta as mulheres grávidas para a importância do pré-natal, que pode evitar riscos para as mamães e os bebês.
A doença, que atinge recém-nascidos, é uma malformação em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada e a cabeça do bebê fica menor que o normal. O diretor do Departamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio Maierovitch, afirma quais são os cuidados que as grávidas devem ter.
Que elas realizem o pré-natal, indo a todas as consultas, fazendo todos os exames que são recomendados por seu médico. Não usem qualquer tipo de medicamento que não tenha prescrição, que não tenha recomendação médica. Abstenham-se de usar álcool, cigarro, outras drogas que eventualmente podem ser risco para o seu bebê. E evitem contato com pessoas doentes que podem estar com febre, com alguma vermelhidão no corpo, alguma doença que possa ser transmitida. Também há uma preocupação em relação a doenças infecciosas, que se protejam de mosquitos que eventualmente são transmissores de doenças também.
O Ministério da Saúde está acompanhando os casos de microcefalia em Pernambuco. Até o dia 9 de novembro, foram notificados 141 casos suspeitos em 44 municípios do estado. Em média, por ano, o estado registrava por volta de 10 casos. As crianças e as gestantes estão realizando exames para investigar a causa da doença. Na última quarta-feira, o Ministério decretou emergência em saúde pública de importância nacional para dar maior agilidade às investigações. Reportagem Raquel Mariano.
Voz do Brasil!
Mais geração de energia de fontes renováveis que não poluem o meio ambiente.
Hoje o governo realizou mais um leilão de projetos que vão gerar energia a partir dos ventos, a eólica e também pelo sol.
E toda a energia contratada daria para abastecer por 3 anos uma cidade como São Paulo.
O leilão para compra de energia eólica e solar, realizado hoje em São Paulo, contratou 53 projetos de empresas de 9 estados brasileiros. A venda de energia vai movimentar quase R$7 bilhões. O valor ofertado ficou 15,35% menor do que o preço inicial definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Essa energia vai ser fornecida durante 20 anos a partir de novembro de 2018. No caso da energia eólica, foram contratados 46 milhões de megawatts-hora de empreendimentos da Bahia, Maranhão e Rio Grande do Norte. Já a energia solar, a geração será de 43 milhões de megawatts-hora nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, Paraíba, Bahia e Tocantins. Esses leilões servem para incrementar a garantia de energia, que pode ser contratada pelas distribuidoras que são responsáveis por levar a eletricidade até as casas, o comércio e a indústria. João Mendes, para a Voz do Brasil.
E a energia eólica no Brasil já é usada há mais de 3 mil anos.
Antigamente era utilizada por meio dos moinhos, que serviam para bombear ou drenar água, moer grãos e outras atividades que dependiam de força mecânica.
Hoje, com o avanço das tecnologias, é possível utilizar a força dos ventos para gerar energia elétrica, para abastecer grandes cidades e até um país inteiro.
E no Brasil essa geração vem crescendo ano a ano e no início do mês bateu novo recorde.
No dia 2 de novembro, a geração eólica alcançou 4.215 megawatts médios, superando a marca de quase 4 mil megawatts gerados em agosto. A energia elétrica produzida seria suficiente para abastecer 18 milhões e 500 mil residências, e é um recorde para a produção nacional. Para estimular a adoção de fontes renováveis de energia elétrica, o governo federal concede subsídios no custo do sistema de transmissão. O secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Hildo Grüttner, explica os benefícios desse tipo de energia renovável, inclusive para o bolso do consumidor.
Há uma expectativa de continuarmos utilizando, já que ela é uma energia mais barata, é uma energia limpa, cumpre-se um dos pilares, né, do modelo do setor, que é efetivamente buscar a modicidade tarifária, ou seja, uma tarifa menor para o consumidor final.
A região Nordeste é a principal geradora de energia eólica no país. No primeiro semestre deste ano, o maior produtor foi o Rio Grande do Norte, seguido por Bahia, Ceará e Rio Grande do Sul. Em 2015, 42 usinas eólicas começaram a operar, totalizando 270 instalações em todo o país. Reportagem Rafael Gasparotto.
Voz do Brasil!
Foi publicado hoje um decreto de criação de um comitê que vai acompanhar o desastre ocorrido nas barragens do Fundão e de Santarém, no município de Mariana, estado de Minas Gerais, e as suas repercussões na bacia do Rio Doce, atingindo também o estado do Espírito Santo. Esse comitê é coordenado pela Casa Civil.
Sobre isso, nós vamos conversar agora com a jornalista Luciana Vasconcelos, que está aqui no estúdio. Boa noite, Luciana.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Eren. Bem, desse comitê fazem parte diversos ministérios, além de governos e municípios. A criação tem como objetivo acompanhar os processos de socorro, de assistência, restabelecimento de serviços essenciais afetados, recuperação de ecossistemas e reconstrução das áreas atingidas pelo desastre. Além disso, vai acompanhar as ações que vão ser estabelecidas pela mineradora Samarco, que tem como sócias a Vale e a BHP Billiton. A mineradora será multada em 250 milhões de reais por causa dos prejuízos causados à biodiversidade. Eu conversei agora há pouco com a presidenta do IBAMA, Marilene Ramos. Ela disse que o Instituto está analisando todos os pontos e os danos ambientais e ainda podem vir novas multas. E o ponto principal agora, Ellen e Luciano, é garantir o abastecimento de água na região.
Avaliar todos os impactos sobre pescadores, impacto sobre outras atividades que dependiam também que dependem desses rios, para que e que agora essas atividades estão prejudicadas, então as pessoas não têm como tirar o seu próprio sustento, né? E em seguida nós temos que avaliar mobilizar o que nós tivermos de melhor no Brasil e no mundo em termos de recuperação ambiental para a recuperação do Rio Doce.
E eu falei também por telefone com o ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock. Ele disse que vai voltar à Colatina na segunda-feira e que está acompanhando de perto todo o trabalho que está sendo feito nessa região. O ministro também disse que desde o início da ocorrência, o Exército vem apoiando o trabalho na área e também na busca de vítimas. Segundo o ministro Gilberto Ock, ainda há muito trabalho pela frente, como a construção de novas moradias, por exemplo. E ele disse também que o objetivo maior agora, assim como a presidenta do IBAMA disse, é garantir o abastecimento de água para toda a população, até porque não há condições de usar as águas do Rio Doce.
Nosso objetivo hoje maior e definido pela presidenta Dilma, neste momento, é garantir o abastecimento de água para todas essas cidades. Para isso, a presidenta determinou que a própria Samarco, a Vale do Rio Doce, a BHP, elas envidem o esforço que for necessário para que eles possam ter condições de apoiar tudo aquilo que for pleiteado para garantir esse abastecimento de água. Seja ele através do carro-pipa, está sendo avaliada a possibilidade de vagões de trem, porque existe em toda essa região uma ferrovia, que era a ferrovia que levava o minério. Então, nós estamos estudando a possibilidade de ter os tanques de ferrovia com água para levar até essa cidade de Governador Valadares, que é a mais crítica, a perfuração de poços, a execução de adutoras de montagem rápida que possa solucionar.
E hoje, a Justiça de Mariana determinou o bloqueio de 300 milhões de reais na conta da Samarco Mineração, responsável pelas barragens. O dinheiro deverá ser usado exclusivamente para a reparação de danos causados às vítimas na cidade. Ellen, Luciano.
Obrigado, Luciana Vasconcelos, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. 7h20 no horário brasileiro de verão.
Líderes mundiais se encontram a partir deste fim de semana em Antalya, cidade da Turquia, que fica às margens do mar Mediterrâneo.
Eles participam da reunião da cúpula do G20. O grupo é formado por 19 países mais ricos do mundo, incluindo o Brasil e a União Europeia.
Juntos, eles representam 90% da economia mundial, 80% do comércio internacional e 66% da população do planeta.
De Antalya, o repórter Paulo La Salvia traz as últimas informações.
Nos jornais da Turquia, a décima reunião do G20 é manchete. Nas ruas de Antalya, o policiamento está reforçado para receber os líderes mundiais. O Brasil é a sétima economia do mundo e participa das reuniões desde 2008. Nesta edição, a retomada da economia mundial é um dos principais temas. A cúpula da Turquia ainda vai discutir outros assuntos. O combate à sonegação de empresas multinacionais que desviam lucros para pagar menos impostos. A reforma do Fundo Monetário Internacional, o terrorismo e a crise migratória, além da segurança alimentar e o desperdício de alimentos. A presidenta Dilma Rousseff chega neste sábado aqui na Turquia e, antes de participar da cúpula do G20, tem um encontro no domingo com outros líderes do BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O andamento do Banco do BRICS deve ser um dos assuntos discutidos. A agenda da presidenta Dilma Rousseff prossegue no fim de semana e na segunda, quando participa das principais discussões do G20, junto com os outros líderes mundiais. De Antalya, na Turquia, Paulo La Salve.
Os principais obstáculos para migrantes que chegam ao Brasil foram tema de uma pesquisa do Ministério da Justiça divulgada hoje.
O idioma é o grande desafio de quem quer viver no Brasil e construir uma vida nova.
A pesquisa, realizada em 18 cidades de todas as regiões brasileiras, mostra que o idioma, a documentação e a falta de informações são os principais obstáculos para os imigrantes que chegam aqui ao Brasil. Para 21% dos entrevistados, o idioma é a principal dificuldade. É o caso do ganês Abu Mohamed Maluda, que está no país há 2 anos. Logo que chegou aqui, Abu procurou uma escola de idiomas para romper as barreiras da comunicação.
Eu fazia uma aula de português porque o idioma estava muito difícil para mim. Foi lá fazer 6 meses de aula.
O levantamento revela ainda que para pouco mais de 20% dos entrevistados, o maior problema é conseguir um emprego. 18% afirmaram ter sofrido violações de seus direitos e 28% deles consideram que essas violações ocorreram pelo fato de serem imigrantes. A coordenadora da pesquisa, Liliana Lira Jubilut, acrescenta que essa população enfrenta ainda a discriminação do acesso a serviços públicos.
A gente tem um subsídio bastante técnico, bastante concreto, para que a vontade política prevaleça e a gente consiga melhorar a proteção dos imigrantes no Brasil.
O secretário nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, diz que a pesquisa vai colaborar com as políticas públicas de imigrantes e refugiados.
Nos traz elementos e já tem nos trazido elementos para construir centros de referência e acolhida para imigrantes e refugiados, mas também serviços públicos de documentação, inserção no trabalho, acesso a serviço público de saúde, acesso a serviço público de educação.
A pesquisa completa está disponível na internet, no endereço www.pensando.mj.gov.br. Reportagem Aline Bastos.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil?
Cai a desigualdade social no país e aumenta a renda das famílias brasileiras. É o que mostra a pesquisa do IBGE.
43 planos de saúde foram suspensos pela ANS por negar atendimento e descumprir prazos.
Governo monitora o Rio Doce e continua trabalhando para garantir abastecimento de água em cidades afetadas pelo rompimento de 2 barragens de lama em Minas Gerais.
Mais energia de fontes renováveis. Leilão realizado hoje vai aumentar a geração de energia eólica e solar.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.